Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ogione, o seu host, e o mundo seria um lugar melhor com um brócolis gigante, velho.
Caralho, e eu pensando que a minha frase não ia ser tão impactante, tu me veio com essa frase do brócolis. E aí, pessoal, quem fala é o Dude, e Mob é 100% bom.
100% bom, cara. Yeah. Mas, ô Dude, ele já chegou no 100% ou ele cresceu até o 100% à medida
cara,
que foi se desenvolvendo?
Eu vou dizer que ele carregou até o 100%, porque tu lembra aquele meme do cavalo que tem, que as pessoas fazem com as temporadas, que tipo, o cavalo vai se desenhando mal e tudo mais? O Mob é tipo um cavalo muito realista desenhado, tá ligado? Eu vi que teve um cara na internet que ele até desenhou esse meme do cavalo com o Mob, só que ele desenhou um cavalo, tipo, totalmente estilizado com o Mob no 100%, mano. Oh, ficou irado, velho. E é uma representatividade muito legal do Mob, porque do começo ao fim ele é muito redondo, né? Porque agora, como acabou as três temporadas aí, a gente pode ver ele como ele é redondo como anime, né?
Perfeito. E inclusive, que foi uma novidade pra mim, quem me falou foi o Dude recentemente, a terceira temporada foi a última mesmo, né? É, então, o pessoal já divulgou, né, que não teremos mais temporadas de Mob
não
Psycho.
Chorem,
rolou
não
até a arte. Rolou até a arte promocional do mangaka, né? Do autor, o One, que é o mesmo de One Punch Man, né? Inclusive, a arte promocional com o desenho horroroso dele, né? Mas faz parte. É, nem se compara com o traço da galera que desenha os mangá dele, né?
Ele desenha o Mob ao Saitama com cabelo, cara. E pior que, mano, é muito
cara,
isso.
Sim, é muito isso. É um monte de personagem, é isso, né? Se tu parar pra olhar, tipo, é realmente o desenho não é o forte do cara, né? Mas o Studio Bonus não fez um ótimo trabalho aí nas três temporadas
perfeito,
de Mob.
Entregou
um prazo cheio. E o cara manda bem também, a escrita é legal, os personagens são legais, estão não desmerecendo, só a arte mesmo, que é feia, né? Mas ninguém merece, ninguém tem que nascer sabendo, ninguém tem que treinar pra desenhar bem pra caramba também.
Cara, na verdade, eu diria que o One, ele é a prova viva que, mano, tu não precisa saber tudo pra poder fazer uma parada foda, né, mano? Porque o cara, ele nitidamente dava pra perceber, se tu olhar os primeiros webcomics lá do One Punch Man ou do Mob, tu vê que o cara, ele, mano, ele tinha uma história muito foda na cabeça dele, só que a arte em si dele era, tipo, zero. Mas o cara
não
ficou popular com uma história muito bem escrita, mano. Então, cara, pensa só quantas pessoas aí existem pelo mundo com uma história muito foda, só que, bah, mas eu não sei desenhar, não vou fazer e tal. Cara, se lancem no mundo, cara. Não tenham medo de vocês mesmos.
Caralho. Dude já veio com o papo inspiracional aí.
Ah, mas estamos falando de Mob, né? A gente tem que falar sobre si mesmo, né?
Cara, é verdade, cara, sobre amadurecimento, sobre crescimento, né, cara? Então, nossa, muito foda, muito foda. Hoje o papo vai render, tô sentindo, tá crescendo em mim aqui o negócio, tá crescendo.
Tá quase 100.
Mas antes, Dude. Não, ainda não, tá louco, senão eu vou sair gritando aqui no... Senão eu vou chegar no Tempestade Chegou, né? Então não vai
nossa,
gostar aí,
mano,
né, cara?
Por favor.
Não vai gostar,
segura,
isso aí é
segura,
antigos,
segura.
Né? Só os antigos
segura,
conhecem
segura.
Essa.
É.
muito bom. Bom, antes de entrar no episódio, gente, eu gosto sempre de relembrar aqui nesse comecinho de episódio que você também pode ajudar a Cúpula a crescer, evoluir, amadurecer. Olha aí, cara. Você pode fazer isso apoiando o projeto de diversas formas. A maneira mais clássica e mais simples é divulgando o nosso conteúdo. Então, você pode falar para as pessoas que você conhece um projeto que fala sobre animes e mangás, enfim, pode ser o próprio site, então às vezes não quer recomendar o podcast porque a pessoa para quem você quer recomendar não é tão fã da mídia. Pô, recomenda o site, a gente tá sempre fazendo artigos novos por lá. E agora, especialmente, a gente começou um trabalho bem especial com o YouTube Shorts, né, Dude? Então,
exatamente.
Cara, o Dude tá fazendo uns cortes assim, cara, que é inacreditável. Ele pega um corte da gente
calma,
falando
calma,
um negócio
não
nada a ver.
Não crie expectativas altas,
não,
cara.
Ele
não
tá pegando. Eu tô
mas
falando
assim,
que
mas assim,
que eu vi.
O corte da Cúpula, assim como a gente, querendo ou não, a equipe da Cúpula, ela tem um pouco de capricho nas coisas que faz, né? Então, dá pra dizer que o shorts da Cúpula agora, ele é do estilo Cúpula, tá ligado? Ele tem o seu estilo próprio, basicamente.
Ô, Dude, é o nosso Cúpula Corte.
Cúpula corte. Não, pelo amor de Deus, para de dar nome pras coisas, André. Corte. Por favor.
Caralho, mano. Cúpula corte, velho. Que é mais perfeito
cúpula
que isso.
Cúpula corte, velho. Não.
Cúpula
não.
Corte, cara. Já
mas,
pegou,
mas assim,
velho.
Ó, a tua ideia de nomes é sempre cúpula ou alguma coisa com raio, trovão e a coisa em si, tá ligado?
Mas tem que ser, né? Vou chamar do quê? De pagode conigiri?
Igual. É. Nossa, imagina.
Igual a nossa
ideias. A cúpula
ideias,
quase virou pagode conigiri, cara. Já pensou, velho? Como é que tu vai começar um podcast? E o teu podcast é chamado de Pagode com Nigiri Cast, velho. Imagina, não, imagina.
Não, ia ser só Pagode com Nigiri, não ia ter cast, né, cara?
Qual será?
Não um sei, dia mano. A gente vai começar isso aí, velho. A gente vai ter esse quadro e a intro vai ser um pagodinho. E tu vai gostar, cara. E tu vai gostar, vai
a
ser um
A intro vai ser um pagodinho,
brasileiro.
Beleza.
Caralho, cara, vai o ser cara, muito
será
único,
que existe
cara.
Uma pessoa que curte, tipo, o cara curte muito pagode e anime? Sim, tipo, um gosto muito específico.
Mas é óbvio. Existe os japonês lá que fazem o pagode brasileiro.
É verdade.
O pagode japonês,
é verdade.
Só que os caras...
Falei bosta. Não falei bosta,
Caramba,
total,
cara.
Velho.
Com
vou
certeza.
Até, vou até me esconder aqui, né?
É um nicho. É um nicho enorme. Quem tá ouvindo e pegar essa ideia e sair na nossa frente vai estourar com o pagode conigiri. Só me escuta, cara. Só me escuta. Mas, bom, além de divulgar do boca a boca, vocês podem apoiar o projeto diretamente com o seu dinheirinho. Se você achar que faz sentido, é só ir lá no catarse.me/cúpula trovão, dar uma olhadinha nos níveis de apoio a partir de 5 pilinha por mês. Então, é um valor que muita gente consegue arcar. Muita gente que tá aqui ouvindo talvez queira ajudar o projeto a chegar mais longe. E não se importa em abrir mão desses 5 pilinha pra investir aqui na cúpula. Então, cara, abre lá o Catarse, dá uma olhadinha, vê se faz sentido, apoia, entra no grupo de apoiadores. Em breve a gente vai ter mais coisas legais para os apoiadores, então fica ligado aí para quem quiser estar mais perto aí nesse círculo de apoiadores da cúpula. E tem também as doações pontuais, né, Dude?
As doações pontuais, né? Então tem um QR Code aqui embaixo de mim, se vocês pararem para perceber, ó, tem um pixão que a partir de qualquer valor, literalmente qualquer valor, eu não sei se o valor é mínimo ou real, mas acho que dá até para doar 50 centavos, você pode mandar uma mensagem para a cúpula, mas aí você se pergunta, pô, mas... As lives não, né? Os episódios são gravados e tudo mais, né? No final de todo mês, a gente faz um episódio pra ler os comentários dos episódios e as mensagens enviadas pra gente. Então, independente Perfeito. Do momento que você mandar, a sua mensagem vai ser lida. No episódio Exatamente. De comentários no mês de janeiro ou no de fevereiro, caso você mande após a exibição ou a gravação do episódio, no caso, né? Então...
Exatamente.
Você pode mandar o QR Code aqui e também você pode... Escrever um comentáriozinho no YouTube, é isso.
Exato. Então você pode mandar mensagem por lá. Comentário pode ser em qualquer episódio, tá, gente? A gente vai fazer o possível pra rastrear todos os comentários e selecionar os melhores aí pra trazer nesse episódio.
Mas obviamente a gente vai dar sempre foco nos episódios do mês, né? Do mês, assim.
Ah, claro, é. Geralmente é que, tipo, os maiores comentários vão ser os mais
Se o cara comentar
recentes,
no episódio, né? O episódio 50 do CupolaCast, pô, mano, eu não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar o que eu falei no episódio 50, então é meio complicado.
2 anos atrás, né? Fica difícil, né? Mas, bom, vamos lá, comentem, gente, comentem, participem, yes. É o que a gente mais quer. Mas, bom... Vamos lá, Dude. Então, cara, vamos abrir o papo sobre Mob Psycho. E pro cara que tá muito perdido, Dude. O cara não faz ideia,
não,
nunca
cara,
ouviu
o cara
falar
que não
desse anime que...
Pô, pelo amor de Deus, né?
Não, nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, Dude. Sou leigo, nunca
não
esbarrei,
né?
Não me chamou atenção. Ó, pros lunáticos, então, Dude.
Pros
qual
lunáticos?
É a sinopse de Mob Psycho 100? Ou Mob
Mano,
Psycho 100?
O anime Mob Psycho 100, ou Mob Psycho 100, como muitos brasileiros falam, né? Ele acompanha o jovem Kageyama, né? O Shigeo Kageyama, né? Mais conhecido como Mob, né? Que aparentemente é um garoto comum, estudante de ensino médio, né? E apesar de ser muito discreto, o Mob, ele é, na verdade, um tipo de médium, né? Ele tem poderes psíquicos, né? E ele tem uma experiência de paranormal que o mundo real não tem, né? Então a gente acaba acompanhando a história do Shigeo, do Kageyama, nesse mundo onde ele tenta se descobrir como pessoa, como adolescente, enquanto ele lida com os poderes dele, né? Mais ou menos assim essa história. E o que eu acho que interessante é que a sinopse do Mob Psycho, ela não vende um pouco a ideia real que é o anime, né? Porque se tu parar pra ler a sinopse, ele parece ser um anime simples de um garoto adolescente qualquer que tem superpoderes. Só que não, uhum. assim, né? Ele fala muito sobre amadurecimento pessoal, evolução. E, cara, realmente, se tu olhar pra capa de um cartaz de Mob Psycho e ler a sinopse, você não consegue entender, acho que, 10% da profundidade que é a história, né?
Com certeza. Até porque, se a gente for ver os vídeos promocionais e artes promocionais, quer ver as aberturas, cara. Porque tem gente que, às vezes, barra na abertura do anime, vê, chama atenção e o cara vai pro anime. Mano, as aberturas são coisa de louco, é tudo umas coisas, tudo psicodélico, assim. Então, a pessoa que tem um primeiro contato de fora com o mob, a pessoa fica muito confusa. Aí ela lê a sinopse, ela fica, nossa, é sobre um cara normal, que ele quer viver uma vida normal, mas na verdade ele tem poderes psíquicos, né? Então lembra muito aquele Psyche Kusuo no Psainan, que é nessa pegada.
Lembra.
Só que o Psyche é muito mais comédia, né? Uhum. Nonsense, um negócio assim, o mob é outra parada.
O cara tem uma antena na cabeça.
É, não, o negócio é total... Mas é excelente também, né?
Não,
mas
é bom, é bom, é bom.
É hilário, mas é outra parada. Mas o mob, ele se vende, como tu falou, de um jeito meio sensal se tu parar pra pensar, assim. Porque, pô, é um garoto normal, ele tem os poderzinhos ali e tal. Se a pessoa vai só pela sinopse, ela não compra. E digo mais, dependendo da pessoa, se ela vai com uma certa resistência... a um traço, animação não, porque a animação é boa, mas a um traço diferente, porque, porra, Mob Psycho, uma das principais características são os traços super característicos, né, de... Uhum. Cara, é muito... Eu não tenho nenhuma palavra, talvez excêntrico, é fora do padrão, cara, assim, eu não sei.
Eu achei... Eu tava lendo umas coisas sobre Psycho e teve muita gente que falou a respeito do estilo de animação e também do estilo... Que ele é da desenhado, arte. Assim, a arte, né? Que é tipo, é como uhum. se fosse traço de lápis.
Sim.
E cara, muita gente eu ouvi falando que acha isso um ponto positivo, né? Porque o ponto de o mob, ele fugir do estilo de animação dos dias de hoje, faz que lá na frente ele consiga ser mais referenciado ou consiga ser mais destacado. Porque entre diversas animações que tem o mesmo padrão de animação, o mesmo estilo de desenho, o mob, por ter esse estilo mais de lápis, mais, tipo... As coisas são um pouco mais chapadas, não são tão, tipo, detalhistas os personagens, né? Parece que qualquer personagem ali tu consegue desenhar facilmente com lápis e... Lápis de cor uhum. e caneta, tá ligado? Não tem nada de tão complexo, uhum. né? Principalmente no mob, né? O mob, acho que, mano... É, cara, qualquer um consegue desenhar um mob. O One desenha um mob, né? Então tu imagina que...
Se, é.
É o Saitama com cabelo, né? Então eu acho que isso é um ponto muito positivo do Mob Psycho. É que ele é muito destacável entre os outros animes, né?
Isso. E o que eu ia concluir antes é justamente que enquanto eu, tu e muita gente vê como um ponto positivo... Num primeiro contato, pode assustar alguém, porque é uma coisa bem diferente. E aí tu pega essa premissa que o primeiro episódio de Mob, ele não é lá essas coisas, sendo bem sincero. Eu reassisti esses dias pra mostrar pra minha namorada e tal. E o primeiro episódio, ele não contempla o que o anime é, porque a premissa é essa, é o garoto que quer ser normal e ele tem poderes. E ele quer basicamente impressionar a menina que ele gosta, né? É tipo isso. E aí ele tem um mestre, que é o Reigen. E esse mestre, ele basicamente tá usando os poderes do mob, porque o mob é muito forte, ele é tipo o Saitama do mundo dele, assim, sabe? Tipo, ele é muito...
O One gosta de personagens overpower, né, cara?
É, ele é totalmente overpower, fora da curva, ele consegue resolver os problemas relacionados ao sobrenatural com muita facilidade, geralmente. E aí, ele vende o mob com esse lance, esse episódio 1, é muito sobre isso, é muito sobre o Reigen passando a perna, entre aspas, usando o mob, e tu ainda não sabe muito bem como é que funciona a relação dos dois, e tem uns personagens super aleatórios ali, que são figurantes, e aí tu meio que fica, pô, tá, mas sobre o que que é isso aqui, né? Cada episódio vai ser uma coisa aleatória, assim, e tal, por isso que eu digo que não representa tanto o que mob é, porque à medida que os episódios vão passando, a gente vê como... É, o principal, pra mim, de mob é justamente essa brincadeira, esse contraste entre ele ser super, hiper, mega poderoso, em termos de força ali, psíquica ali, psicodélica, maluca, mas ele é um cara super, tipo, introvertido e com habilidades sociais que elas, apesar de serem péssimas no começo, elas vão evoluindo e a gente vê ele amadurecendo, né? Porque, porra, Mob é muito sobre amadurecimento e muito sobre adolescência e como a gente lida com essa fase complicada da vida, e às vezes as pessoas têm pontos fortes, outras têm pontos fracos, mesmo que no caso dele o ponto forte seja ser super forte, né? É muito legal essa brincadeira.
E eu acho muito legal tu falar sobre amadurecimento, porque, como tu falou, a tua namorada assistiu, acho que um episódio só. Só um episódio, né?
A gente viu uns dois ou três e realmente vai escalando o interesse, sabe?
Eu acho que dá pra fazer um paralelo bem legal aqui, que o Mob, a partir do momento que tu começa a assistir o primeiro episódio e tu se depara com aquele tipo de traço, com o jeito que os personagens são, o Reagan no começo ele é com aquelas técnicas totalmente absurdas que, que tu dá risada, sabe? Ele começa muito infantil, eu vou dizer, eu vou usar essa palavra, mas na verdade não é essa, né? E com o tempo, assim como o Mob vai amadurecendo muito na série, a série em si ela vai amadurecendo e aquela imagem que a gente tinha de começo, como se fosse um anime qualquer, com um traço qualquer, que a gente tinha a impressão de ser um anime muito de comédia, de sei lá, slice of life, ele acaba virando um anime muito mais maduro do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, não que as pessoas não vão perceber, mas o começo do episódio 1 ali, eu acho que tipo uma pessoa de 13, 12 anos poderia assistir e curtir. Só que na terceira temporada, tu precisa ter um pouco mais de interpretação pra tu entender os paralelos que o autor faz, né? Então, cara, é uma parada
um pouco mais
que
de maturidade mesmo, cara.
Não, com certeza.
Maturidade. Porque, foi muito bom isso que tu falou, porque é como se fosse uma rima narrativa, né? Como se a história fosse sobre um cara que tá amadurecendo, né? Que é o Mob, ele tá evoluindo, ele tá lidando com várias frustrações, lidando com sentimentos complexos, coisa que todo mundo passa na adolescência, é época difícil pra caralho, pra todo mundo, e ele tá passando por isso, e o anime em si é meio que ele passa por isso também, porque na minha concepção, a primeira temporada, ela tem um fundo muito mais raso disso.
Nossa,
tá? Ela tem isso, mas ela não discute tanto o lance do amadurecimento, o lance da evolução do Mob como personagem, tanto que o grande vilão ali é tipo a organização do mal que quer dominar o mundo, sabe? Meio que essa parada. Enquanto na segunda temporada é meio que essa organização meio que de novo, só que dessa vez a gente já tem alguns dilemas ali no meio, alguns personagens mudando e o próprio Mob querendo fazer as coisas de um jeito diferente, tratando as pessoas diferente, pra gente chegar na terceira temporada, onde o clímax vai ser em cima do próprio Mob, né? Porque
O vilão final é ele mesmo. Isso que eu acho incrível.
Exato! Né? É como se a gente fosse o nosso maior inimigo. A gente é o que mais cria barreiras pra gente mesmo,
exatamente,
sabe? Porque a gente,
cara,
até não comentou aqui.
É um paralelo muito fodido, cara. É um paralelo muito fodido.
É muito foda.
É muito
porque
foda.
Porque eu até, só abrindo parênteses pra quem talvez tá ouvindo e não tá ligado do que é o... Também tem uma parada, por que é 100, né? Mob Psycho 100. Porque o Mob, à medida que ele vai lidando com situações de desconforto e ele vai ficando estressado, vamos colocar assim, né? Ansioso e tal, esses sentimentos que a gente tem, né? E na adolescência muito mais, ele vai meio que aparecendo uma tela assim e meio que uma contagem de 0 a 100. E quando chega em 100, é como se ele virasse outra pessoa e ele explodisse e virasse esse ser sobrenatural, ultra forte, e ele não tem mais controle sobre si. É como se o conjunto de estresse e ansiedade e esses sentimentos que deixam a gente meio despirocado da cabeça fizesse isso com ele, só que aí o anime retrata isso com muitas cenas de ação e luta e ele descontrolado, e eu acho isso muito incrível, cara. Tipo, realmente, sem dúvida, um dos pontos mais fortes, assim. Eu acho muito legal essa aflição que passa.
E uma parada que eu acho muito foda é que, sem querer atropelar as coisas, obviamente, né, o pessoal que tá aqui 200% de certeza que assistiu Mob Psycho, né? Até porque terminou a terceira temporada e, pô, não tem como não dar spoiler.
Inclusive, cast com spoilers, rapazes e meninas e pessoas que estão ouvindo, por favor.
E uma coisa que eu acho interessante é que mesmo tendo passado 3 temporadas, tu para pra perceber que há muitas coisas que me geraram muita surpresa na terceira temporada e também um fato muito interessante que o quê? Tu falou sobre o 100, né? Quando ele chega no 100%, o poder dele salta pra fora e, tipo, ninguém tem controle sobre... Ele não tem... Não é que ele não tem controle, mas ele fica overpower, vamos dizer assim, né? Na terceira temporada, quando isso acontece no final, a gente fica com uma incógnita do tipo, pô... Se quando ele atingiu 100%, ele ia pra cima do inimigo, sendo que agora ele é o inimigo... Quem vai, tipo, parar ele, né? Será que é ele mesmo? Será que, tipo, é um amigo dele? Será que é a menina que ele tá apaixonado? Então, eu gostei muito dessa terceira temporada porque ela inova demais, cara, demais. Ela não é parecida com a primeira e ela não é nem um pouco parecida com a segunda, né? Então, isso é um ponto muito positivo, né? Porque, geralmente, querendo ou não, algumas histórias elas tendem a se repetir ciclos, né? E só trocar, geralmente, o vilão final ou, tipo... Alguma coisa do tipo, o local, o planeta, enfim, né? Eu acho que o Mob Psycho, ele se destaca muito por ele ousar, né? Porque na terceira temporada, basicamente, a gente tem a conclusão do arco do Covinhas, né? Porque o Covinhas foi o vilão no primeiro arco, né? E ele volta como vilão final no último arco. E o vilão final mesmo era o Mob, que, na verdade, acho que talvez para todas as pessoas o pior inimigo... da nossa vida seja nós mesmos, né? Às vezes a gente que se boicota. Sim. Então eu acho muito poético e muito bonito no final ele lutar contra ele mesmo, né? Porque querendo ou não, todos os dias das nossas vidas nós lutamos contra nós mesmos.
E a jornada, cara, a jornada que é foda também, né? Porque a gente vê lá no comecinho o Mob, sei lá, entrando num clube porque ele quer fazer amigos, esse é o primeiro passo. Depois ele quer entrar num clube do fomento corporal, né? Ele quer ficar malhado, porque ele entende que a menina que ele gosta quer um cara malhadão. Aí ele quer ir lá e ele começa a se exercitar, ele começa a se desafiar, ele começa a sair da zona de conforto. E aí, em paralelo, porque a grande premissa, a grande ideia do anime é discutir essa vida escolar e essa. Porque ele quer essa vida normal. Ele quer isso. Só que, em paralelo, tem toda essa parada com poderes que tá acontecendo meio que num... Ele tá nesse contexto, mas meio que não é o foco. Mas ele acaba sendo envolvido, de certa forma, porque quando não é ele sendo diretamente abordado por essas questões, tipo, aparece um cara que é um sobrenatural e quer contatar o Mob, geralmente o Mob é arrastado pra esse tipo de situação por causa das pessoas que estão em volta dele, tipo o Reagan... Ou tipo o irmão dele, ou o próprio Covinhas, que começa como sendo um vilão, um antagonista, e ele volta e vira um colega, um amigo. Então, essa galera começa a interagir com o Mob, mas é essa galera que leva esses, entre aspas, essas situações pro Mob, e ele tem que lidar com isso, e tudo isso é muito estressante pra ele, porque ele só quer viver uma vida normal, e aí começa e tem um lance do 0 a 100, e aí tu fica, caramba, cara... E ele é muito coitadinho, né? Tu olha pro Mob, tu tem vontade de abraçar o personagem, sabe? Tipo, tu tem vontade de dar um... Cara, eu quero proteger o Mob, porque ele é muito queridinho, ele é muito inocente. Mas é legal ver como ele vai desenvolvendo essa inocência e como é humano. Porque ele erra, né, cara? Tem momentos que... Eu acho que é nessa terceira temporada mesmo, que ele deixa subir a cabeça... certas coisas, ele acha que ele é o cara tal, então ele não é um cara perfeito, e eu acho que é isso que deixa tão mais rico e interessante, porque a gente vê ele muito mais humano, sabe? Então, pô, eu acho que o One, ele criou um baita de um personagem, assim, dentro de um contexto muito interessante e muito divertido, sabe? Tipo, concordo. Muito completo, assim. Muito não, completo.
E é muito legal você ter falado essa parte do ego subir a cabeça... Que eu acho que o ponto de o ego dele ter subido a cabeça nessa última temporada por diversos pontos, né? E também pelo fato de ele estar gostando de alguém e, sei lá, ele parava pra perceber que tinha algumas pessoas notando ele e ele diz, ah, será que eu, tipo, porque eu sou mais bonito por isso e por aquilo? Eu acho legal porque isso acontece muito na nossa juventude e às vezes a gente deixa levar a cabeça, né? Muitas vezes o ego infla um pouco por algumas situações e a gente acaba se frustrando por causa disso, né? Mas... Pra mostrar que mesmo com tantos poderes, ele tá sujeito a esse tipo de coisa, né, cara? Não é um fator que vai fazer ele ser perfeito em tudo, né? Ninguém é 100% perfeito, né? Todo mundo tem os seus defeitos.
E o mais irado pra mim é porque, assim, saindo até um pouco do mob em si, porque a gente falou bastante sobre ele, sobre a, como ele começa, com, até onde ele vai e tal, mas os personagens que estão em volta também são muito ricos. Eu vou começar trazendo aqui o próprio irmão dele, que a gente começa a história com ele sendo uma pessoa que ele tá com inveja dos poderes do irmão. Porque, porra, ele também queria ser o fodão psíquico ali, né? O fodão dos poderes e tal, e fazer tudo. Sempre rolou uma parada ali de ele se sentir inferior ao irmão por conta disso. Mesmo ele sendo melhor em várias coisas, em esportes, em notas, o próprio Mob olha pro irmão com muita admiração e tal, mas o irmão não se sente, tipo, não se sente satisfeito. E aí ele quer mais, né? E aí leva toda uma trama onde existe um embate entre esses irmãos e aí tu começa a ficar, cara, tu tá assistindo e tu fica, meu Deus, cara, isso é muito... Porra, é verdadeiro, saca? É muito normal a gente, das pessoas mais próximas da gente, a gente enfrentar situações onde rola uma inveja, um ciúme, mas eu gosto muito de um livro, Dude, que tu já ouviu falar sobre ele, eu sei, mas que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall. E ele fala sobre como a gente é responsável pelos nossos próprios sentimentos. Então, nessa situação, não tem como o irmão do Mob jogar a responsabilidade do que ele tá sentindo, essa inveja, no Mob. Ah, eu sinto inveja porque o meu irmão é foda e tem poderes. Não, eu sinto inveja porque tem alguma coisa em mim que não tá sendo atendida, alguma necessidade minha. Que, no caso, era ele poder conseguir se ver num, tipo, em nível igualdade com o irmão, sabe? Então ele queria, de alguma forma, se reafirmar e tal, e ele queria, sei lá, poder aparecer, não sei, ser o cara. E, de novo, na adolescência a gente erra, né, cara? Então, mais uma vez, acontece esse lance do erros cometidos, os personagens são muito humanos, eu trouxe ele só pra ilustrar o exemplo, mas tem vários personagens que passam por coisas parecidas em Mob, assim, eu acho isso muito foda, é muito rico.
Cara, sobre o irmão do Mob, eu tenho que dizer que ele é um personagem que eu sinto que o arco dele foi muito concluído na primeira temporada e ele serviu muito como apoio na segunda e na terceira, né? Um apoio importante, mas eu acho que o ponto alto desse personagem foi na primeira, né? E eu acho interessante tu falar sobre inveja, cara. Que, basicamente, isso existe muito no nosso cotidiano de pessoas que são boas em muitas coisas, mas quando ela vê uma pessoa que ela acha inferior, bom em um aspecto, ela sente uma inveja absurda da pessoa, tá ligado? É basicamente... Ainda mais sendo irmão, né? Cara, se o teu irmão fosse, tipo, absurdamente foda em tudo, o certo seria tu ficar feliz, cara, porque, querendo ou não, é um familiar teu, né? Eu acho que essa parada de tu desejar o ruim pro próximo, eu acho que não te beneficia em nada, sabe? E eu gosto de ver que o Mob, mesmo ele não, ele só tendo os poderes psíquicos dele, ele olha pro irmão dele com uma admiração absurda, porque é alguém pra ele se espelhar. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Eu acho que é um comportamento muito, muito bom pra nós como pessoas olhar as pessoas ao nosso redor e se inspirar nelas, tá ligado? Eu acho que tu nunca pode desejar mal alguém. Eu acho que se a pessoa é melhor que você em, por exemplo, sei lá, o cara é muito bom em comunicação, o cara é muito bom em gestão de pessoas, ou o cara é muito bom em pintar, sabe? Tipo, procurar como inspiração, não desejar mal pra essa pessoa que ela não... se propague como comunicador ou como pintor ou com alguma coisa
do tipo. Eu queria, né, estar ali no lugar dela, né?
Isso aí é a pior coisa que tem
é
pra...
É muito
pra...
sobre isso, né?
Isso, cara,
eu acho
isso suja a gente,
massa,
tá ligado?
Tipo, imagina, esse tipo de sentimento corrói, né, cara? Porque é uma parada que, tipo, que literalmente não depende de ti, sabe? Porque, no caso, tu tem que olhar pro que tu pode fazer. Então, não adianta eu ficar olhando sobre o que os outros deveriam parar de fazer ou o que os outros deveriam, sei lá, me dar ou mudar, porque eu não quero tomar a decisão de mudar, entendeu? Tipo, eu quero continuar sendo eu mesmo, mas eu tô insatisfeito, então eu quero que os outros mudem, eu quero que os outros percam pra eu não sentir inveja. Então, não, eu não quero fazer nada, eu quero fazer as mesmas coisas que eu já faço hoje e chegar onde o outro chegou, né? Que é o clássico... Ah, eu queria desenhar tão bem assim. Ah, eu queria tocar violão. Ah, eu queria jogar futebol tão bem assim. Mas nunca parou pra treinar, por exemplo.
Uhum.
Nunca fez uma aula. E as pessoas que ele tá olhando e falando, nossa, eu queria ser como você, soa até... De certa forma, pode soar até violento para algumas pessoas, como acontece com os casos do Mob ali. Tem algumas situações que ele conversa com os personagens que dizem, cara, tu tem muito poder, tu devia fazer isso, devia fazer aquilo, não sei o que e tal.
O próprio Covinha fala isso pra ele na última temporada, né?
Exato, então rola a inveja ali também. Só porque eles vão entendendo que, tipo, como o próprio Reagan fala, né? Cara, ter poderes é uma habilidade como qualquer outra. É como ser bom na cozinha, é como saber dirigir bem um carro. Ter poderes é só uma habilidade, é só mais uma habilidade. Então, tu não é melhor do que ninguém, tu não é pior do que ninguém, porque tu tem poderes psíquicos ultra fodões. Tu é só um hobby, cara. Tu é tu. E vai ser feliz, e cara, sabe? Então,
isso é um paralelo muito legal que dá pra fazer, porque na vida, às vezes, a gente é muito o irmão do Mob, né? A gente é uma pessoa que se esforça pra caramba em diversos aspectos pra vida, e a gente olha pra uma pessoa e ela é muito boa em alguma coisa, e a gente fica tipo, porra, mano, eu queria ser tão bom quanto essa pessoa, sabe? E às vezes a gente não para pra olhar pra nossa própria vida e ver que também a gente é bom em algumas coisas, dar essa meritocracia pra gente mesmo, pra gente crescer, né? Eu acho muito foda.
E o Mob, cara, ele é um show de humildade, né? Tipo assim, até concordo contigo que a maioria das pessoas não conseguem ser como o Mob. Olha, eu arrisco dizer que quase ninguém, nem eu, nem tu, quase ninguém é como o Mob. Porque ele é muito humildão, cara. Ele olha pras pessoas e ele quer o melhor pra todo mundo, ele quer resolver situações, ele quer ser amigo das pessoas legitimamente, mesmo sendo uma pessoa que poderia ter tudo que ele quer através da força. Sabe? Então ele poderia pegar essa uma habilidade dele, que é uma coisa divina ali, né? E fazer todo mundo se submeter a ele, fazer as pessoas gostar dele pelos poderes dele, e não por quem ele é. Saca? Mas ele não faz isso. Porque ele entende que não é assim que tem que ser, sabe? Então, porra, o Mob é sensacional, cara. É sensacional. Acabei voltando pra ele aqui, mas foi só pra fechar o parênteses, porque, cara...
Porque, cara, querendo ou não, não tem como não falar do Mob o tempo inteiro em Mob Psycho, né? Porque, cara, uma coisa que fica bem nítida, o desenvolvimento de personagem, de uma maneira geral, sempre tende a voltar pro Mob. Tem vários personagens na história. Tem o Reagan, tem o irmão do Mob é mais focado na primeira. Mas independente da onde a gente tá... O desenvolvimento sempre tá em volta dele, cara, porque ele não tem tipo, tantos personagens que, por exemplo, ganharam destaque além do Mob, assim, né? Porque na temporada a gente tem... O final da primeira temporada é o Reagan, né? Que dá que aparece na luta final. Só que, querendo ou não, é por causa do Mob, né? Ele só chega pra finalizar, mas geralmente... Tá em desenvolvimento a questão de poderes do Mob. Aí na segunda temporada é a luta, aquela luta megalomaníaca com o Mob. E agora nessa última temporada é o Mob contra ele mesmo, né? Então é muito difícil a gente falar de Mob Psycho e não voltar pro Mob, né?
Não, perfeito, perfeito. E tu até trouxe o Reagan, né, pra conversa. Eu acho foda porque o Mob, ele também muda como o Reagan vai se comportar. Porque o Reagan é um charlatão, né? Ele quer enganar as pessoas, ele tá desacreditado, ele é um cara até meio depressivo, assim, saca? Mas ele, depois de tanto tempo convivendo com o Mob, ele começa a perceber e começa a mudar, saca? Até o ponto onde a gente tem um grande clímax, né? Mas é o final da terceira temporada, onde ele finalmente resolve esse arco de personagem, sabe? Ele admite as coisas, ele conversa com o Mob... E o Mob lida do tipo, cara... O Mob, na verdade, já sabia, né? Na segunda temporada, o Mob já fala pra ele que ele sabe que o Reagan não tem poderes, não tem nada. Mas na terceira temporada, quando o Reagan, ele... admite isso pro Mob, porque ficou meio subentendido na segunda. Mas na terceira, quando o Reagan admite isso, é como se o Reagan também superasse o próprio trauma dele de poder se abrir com as pessoas e... deixar de ser aquele cara que ele não quer ser também, sabe? Porque ele não quer mais ser o cara que engana os outros e principalmente que engana o pupilo dele, o Mob, sabe? Então, tipo...
Eu acho legal que ele se deixou ser vulnerável com uma pessoa, né? Porque ele geralmente tinha esse aspecto de sempre querer se defender com mentiras, né? Tem até aquele ponto na terceira temporada que o Mob vai pedir conselhos amorosos pro... pro Reagan, e o Reagan consulta o celular com os seres amorosos, sabe? Então, ele nunca é... ele nunca é vulnerável, ele nunca é tipo assim, pô, eu, na minha opinião, é isso, sabe? Ele sempre tenta mascarar as coisas, né? Também na questão do episódio do alienígena, ele tá atrasadíssimo e ele chega e ele finge que ele não tava atrasado. Ele não se deixa ser vulnerável, ele sempre coloca uma máscara de mentira pra manter aquela roupagem dele, né, cara? Mas eu acho que o ápice mesmo dessa terceira temporada é quando ele deixa se ser vulnerável com uma pessoa que ele considera ser próxima dele, né, cara? Eu acho isso muito, muito, muito forte, cara, muito forte mesmo.
Sim, e principalmente por conta da construção e do grande clímax que a gente tem na segunda temporada, onde o Reagan quebra, né? A gente tem um arco ali, o arco do Reagan lá, e ele realmente se despedaça porque ele tem meio que uma crise de identidade, assim, né? Ele tilta total. E a gente acompanhando isso e vendo de fora, a gente sente muito por ele, porque ele é um cara que ele também tem seus próprios demônios, né? Então ele precisa lutar contra esses demônios, ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer, cometeu erros, mais uma vez, personagens humanos, né? Não é aquela perfeição, aquela... Sei lá, cara, eu tô vendo alguns animes agora essa temporada, alguns por conta da regra de três, assim... E eu percebi que, tipo, a gente conversando aqui, eu percebo como uma das coisas que mais me incomoda em alguns animes é como os personagens, eles não são humanos, sabe? Tipo, tem foda, um grupo foda. De oito pessoas, ele tem um grupo de oito pessoas e o maluco fala, tipo, um negócio totalmente absurdo e os oito têm a mesma reação, tipo, é como se eles não tivessem personalidade, sabe? Todos os oito concordam numa boa com, cara, essa parada. Tipo,
pior
isso,
que isso,
é humano,
isso,
cara,
isso ultimamente tá me incomodando, porque eu tô vendo muitos, muitos animes onde existem personagens na história e esses personagens tendem a ser o perfeito do perfeito, né? E eu acho que quanto mais a gente vai acompanhando a história, tipo, desses personagens que têm seus problemas e a gente vai se identificando com ele por ter esses problemas e ele vai resolvendo esses problemas com o tempo, a gente entra dentro da história, a gente, tipo, cria uma familiaridade e um gosto muito expressivo sobre isso. Só que quando tu traz personagens muito fictícios e perfeitos, a gente não consegue fazer conexão, né? A gente tá basicamente vendo uma vitrine de alguma coisa brilhando na tela, porque, querendo ou não, hoje em dia as pessoas se conectam com histórias, e histórias que fazem talvez um paralelo com a vida delas, né? Agora nós estamos em janeiro aqui, tá passando The Last of Us lá, a adaptação do jogo. E eu olhei o primeiro episódio, mano, tu olha pro Joel, que é o protagonista, mano, tu vê defeito de ponta a ponta, tá ligado? E cara, pessoas do cotidiano têm esses defeitos, né? E tu acaba te interessando da história por tu fazer esses paralelos interessantes com os problemas que ele tem na vida, né? Sobre perdas e tudo mais. Então eu acho que isso é muito importante pra cativar o público, né, velho?
Eu gosto de sentir, quando eu tô assistindo uma história, isso acontece muito com o mob, eu gosto de sentir que quem tá tomando a decisão é o personagem e não o roteiro. Saca?
Total,
tipo,
total.
Porque tu meio que se pergunta. Muitas vezes vai acontecer de, tipo, tu realmente, eu sabia que esse personagem ia falar isso. Nossa. Eu gosto porque eu conheci o cara. Eu entendi aquele personagem a ponto de entender o comportamento dele, como ele vai reagir às falas dele. Eu já sei o que esperar dele, mas é porque eu tô vendo ele como um indivíduo, saca? Uma coisa viva. Agora, aquele roteiro genérico que os personagens só falam que tem que ser falado porque o show tem que acontecer, né? Tipo, a gente tem que chegar na próxima cena, fica muito raso. Fica muito superficial. E, por consequência, fica desinteressante, né?
Teve um momento nessa temporada que, pra mim, foi ouro. Até pra complementar o que tu falou. Nessa temporada, tem aquela questão que é mostrada sobre o que tu vai fazer depois da escola, né? Basicamente isso, né? Porque lá no Japão, eles têm essa... Não dá pra dizer que é um tutor que te acompanha, mas é um...
Essa pressão.
O que tu vai fazer na vida, moleque? Fala pra mim. Basicamente
com 14
isso,
anos, tá? Terminando de estudar, tu quer continuar estudando ou quer trabalhar? Saindo aqui do oitavo ano, tá ligado?
Tipo, o negócio é, eu acho isso meio invasivo, né? Mas lá no Japão eles tendem a ver isso como um método de ajudar a adolescência, né? Mas beleza. Mas o ponto que eu quero chegar é que teve um período ali que o Mob, ele perguntou por Eigen sobre o futuro, né? Sobre o que fazer no futuro, né? E daí o Eigen tomou como se o Mob fosse trabalhar com ele, tipo, quando ele saísse da escola, né? E o Mob fala, bah, mas eu não vou ficar aqui pra sempre. E nesse momento eu entrei em choque, cara, porque eu pensei, cara, ele realmente tá virando uma pessoa adulta, porque ele tá fazendo as suas próprias escolhas e não tá deixando outros tomarem conta, né? E isso me assustou porque foi tipo, caralho, tipo, foi um tapa na cara do tipo, pô, mano, eu tô amadurecendo, eu tenho que decidir a minha vida por mim mesmo, não é tu que vai botar no caminho. E a Eigen se esquiva, não, verdade, é, você tem que escolher, não sei o quê. Tipo, ele se mascara com uma mentira, né? Então eu acho isso muito, muito foda que tu sente que o personagem é vivo, tá ligado? Porque eu esperava que, na minha cabeça, ah, o Mob se forma, vai trabalhar como detetive psíquico com o Eigen, e é isso, tá ligado? Só que não, tá ligado?
É, o rumo natural, digamos assim, seria esse, mas é legal ver que, mesmo que isso eventualmente possa acontecer, é legal ver que o Mob tá pensando sobre isso, ele tá refletindo. Ele realmente, sei lá, tem uma linha de raciocínio, porque tem muita coisa acontecendo, e eu acho isso muito tocável, tipo, a gente consegue sentir isso, saca? E eu acho que quando uma narrativa consegue fazer tu se sentir dessa forma, fazer tu sentir tanta empatia por um personagem que tu consegue realmente compreender a linha de raciocínio dele, os sentimentos dele, é quando tu tá muito investido na história, cara. E quando tu tá investindo na história num nível desse, é porque o diretor, o roteirista, a produção em si acertou já, né, cara? O autor, né, acertou. Tu já tá muito conectado com a parada, sabe? E, inclusive, eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui, Dude, acerca disso, de imersão, de tá investido na parada. Porque pra mim é um assunto meio delicado. E eu não sei responder, eu quero ver a tua resposta.
Essa já é aquelas
perguntas... Quando a gente olha...
Não, é aquelas perguntas, tipo, de sim ou não, ou aquelas perguntas que tem que desenvolver?
Não, tu vai ter que desenvolver, tu vai ter que tentar me explicar. Tá. Talvez tu nem tenha pensado sobre isso, mas... Cara, será que a gente só curte Mob Psycho como a gente curte hoje, a gente tem essa imersão, a gente vê os personagens tão vivos por conta da adaptação do Studio Bones, que é com uma animação ultra fluida, uma dublagem irada, inclusive a dublagem em português é excelente, muito boa mesmo, nível One Punch Man, assim, a dublagem ficou muito legal.
E foi simuldub, tá? Lançava episódio dublado
simuldub,
e...
Simuldub, né?
Aham. Uhum.
Cara, a trilha sonora é muito boa, é, todo jogo de cores, a direção é excelente. Então, tipo assim, ó, é um show de audiovisual.
Certo.
Se a gente só lesse o mangá, será que a gente ia criar... A webcomic, no caso, né? A gente ia criar tudo isso que a gente sente com o Mob? O que tu pensa sobre isso?
Cara, já, é porque assim, ó, temos um problemaço aí. Temos um problemaço. Quem vai do anime pro mangá, toma um baque. Isso aí não tem como, porque eu tentei...
Não tem como,
depois,
né?
Que eu vi a segunda temporada, eu fui ver como é que era o mangá de Mob. E, cara, tu toma um susto, né, velho? Porque querendo ou não. Pra quem nunca abriu o mangá de Mob, as transições de cena, quando, tipo, no meio do episódio tem aquela transição de comercial lá do Japão, mostra, tipo, como é que é o traço do mangá, cara. E eu vou te dizer que quem vai do anime pro mangá, velho... Não consegue... Demora um pouco pra conectar, cara. Talvez demore um pouco pra conectar. Uhum. Porque o traço, ele é muito distinto. E ele é muito estranho. E às vezes ele é desproporcional, tá ligado? Às vezes o personagem é meio deformado. E eu acho que... Talvez se tu tentar bastante, ler bastante, tu consiga fazer uma imersão profunda. Mas, cara, pra mim o que o Studio Bones fez é... Mano, é um absurdo. Ele ampliou muito mais... A experiência e o que tu sente, talvez, lendo, cara. Porque do jeito que tá o mangá, cara... Só se tu pegasse o mangá de primeira, talvez tu tenha o mesmo sentimento, mas... Eu acho difícil.
Uhum. É, eu tô nessa vibe também, cara. Eu não... Assim, ó... Me desculpe, mas quem assiste o anime de Mob e lê o mangá e diz que... Ah, é a mesma coisa... Ah, é, pra mim não faz diferença. Não, cara, me desculpa. Faz diferença, sim. A diferença pra você, né? Pra você, olhando pras outras pessoas, talvez, é que você não se importa e você consegue gostar das duas coisas. beleza. Agora, que são experiências completamente diferentes, cara, isso você não pode negar, pelo amor de Deus.
Eu não pulei uma abertura, né, da terceira temporada, mano. Eu achei absurda. Nossa, a abertura, velho.
Boa, né, cara?
E eu acho legal que as três aberturas foram com a mesma cantora, né, velho? Isso.
Sim.
Deixa tão redondinho.
Cria uma identidade. Entra naquilo que tu falou no comecinho do cast, cara. Tu falou no comecinho do cast que a animação, no começo, estranha, mas pra aqueles que curtem, vira um negócio único, cara. Não tem nada parecido,
saca? É muito mob, sabe?
É muito mob, exatamente. E aí agora as aberturas em si... Porra, quando eu ouvi mais uma vez a... Até não tem o nome agora aqui da pessoa que canta, né? Da música. Mas é uma música de mob, né? Tipo, é uma música feita para o anime de mob.
Uh-huh.
A letra é toda voltada. E a hora que ela entra cantando, tu meio que já começa a sentir o que tu já sentiu na segunda temporada, na primeira. Então... cria aquele momento, sabe? Então, nossa, porra, a gente já falou sobre a importância das aberturas e endings aqui. Cara, é isso aí. Tá nessa linha, sabe? Muito foda mesmo.
Cara, eu queria abrir um espaço pra nós falar do final. Eu sei que a gente não falou muito sobre a luta do Covinhas, mas eu acredito que... Não sei se tu quiser dar uma comentada a respeito.
Do Covinhas?
Antes a gente falar do momento final do anime.
Ah, tu diz da terceira temporada.
É.
Legal. Cara, pra mim foi plot twist. Eu não esperava que era o Covinhas ali que tava fazendo essa... Claro, tirando a hora que mostrou que era ele, óbvio,
não,
né?
Sim.
Mas antes disso, eu... Cara, eu não esperava mesmo, assim. Não esperava mesmo. E eu achei animal.
Achei animal
o lance
também.
Do mob botar a cara a tapa e... Não, cara, eu tô sem poderes aqui, ó, na tua frente. Tu não vai me matar. E o Covinhas fica, eu vou te matar. E ele vai lá e ele não mata. E ele fica, caralho, desgraçado.
Eu acho legal que, no começo, eu achava que, na verdade, era alguma manifestação do poder do mob depois daquela luta que ele teve no final da segunda temporada, né? E, cara, a luta do Covinhas e do mob, eu acredito que foi meio que a conclusão do arco do Covinhas, né? Porque o Covinhas, ele tem muito uma questão de pertencimento, né? Ele é um personagem que ele não se sente... Ele não se sente bem se ele não for o centro das atenções. Ele não se sente bem se ele não tiver o poder na mão dele, né, cara? Ele não consegue viver uma vida simples, talvez seja essa a frase. Mas eu sinto que com o Mob, como foi o primeiro amigo dele, né? E a conexão que eles têm dessa sinceridade mútua, eu acho que transformou aquilo num momento lindo. Só que na minha concepção, eu acho que... Alguns vão me criticar. Eu acho que talvez esse devia ter sido o momento final, cara. Porque tava muito com cara de final de anime, tá ligado? Muito com cara de final de anime.
Foi estranho continuar,
nossa,
né?
Foi estranho demais, cara. Estranho
eu
demais.
Achei
tipo
também.
Assim, a contextualização perfeita, o momento perfeito. O mob abre mão dos poderes.
Tudo
porque
grandioso,
ele não quer lutar com um amigo.
Né?
É grandioso. Tipo, o Covinhas entendendo a relação que ele tem com o mob, né? Porque ele queria que o mob ficasse do lado dele e eles dominassem tudo. E o mob não quer isso, né? Ele quer uma vida, tipo... A partir de que ele não dependa dos poderes dele, né? E eu achei bonito. Só que o ponto de ser megalomaníaco, eu fiquei meio, tipo assim, sem fôlego depois que acabou esse arco, né? Porque, tipo, depois que acaba esse arco, tá, e agora? O que, que tem? Tem mais 6 episódios, mano. O que, que eles vão fazer de mais megalomaníaco além disso, tá ligado?
Eu senti uma quebra no ritmo também, eu admito, tá? Eu senti uma quebra no ritmo, mas o arco em si é... Porra, eu gostei demais, assim, né? Eu imagino que você tenha gostado também. É, mas, cara, esse lance do Covinhas é muito foda, porque entra de novo naquela reflexão, né? De que, ele achava que ele tinha que ser o centro das atenções, ele achava que ele dependia dos outros pra ser reconhecido, pra ser feliz e tal... E, cara, na verdade, não. Ele só tinha que olhar pro lado dele e perceber que ele já tinha uma pessoa que reconhecia ele, né? Que era um amigo dele de verdade, que era o mob. Então, ele só tinha que aceitar que, cara, já tem alguém ali, saca? Já tem alguém que reconhece ele como alguém. E nesse momento que ele para de ter essa... Sei lá, quase como uma crise de identidade, porque ele não sabe o que ele quer. Ele acha que ele quer reconhecimento, que ele quer poder, mas na verdade ele só queria um amigo. Então, tipo, parece bem clichê isso, mas o jeito como é contado é muito bonito, cara. É muito foda.
Sim, sim. Ele me faz muita referência, tipo, por exemplo, a gente sempre tem aquele amigo que, quando tá contigo, tu e ele sozinho, ele é uma pessoa Só que quando envolve muitas pessoas, ele tenta sempre chamar atenção, sempre tenta fazer coisas megalomaníacas, sabe? Eu acho que muitas das vezes as pessoas não param pra perceber o que tem do lado, né? Sempre querem, tipo, não, todo mundo tem que olhar pra mim. Não se satisfaz com, tipo...
Na adolescência é o que mais tem, cara.
É, o que mais tem é isso.
Quer mostrar ser alguém, né? Mas, no fundo, é outra, né? E assim, eu não escapo, tá? Teve um momento, já contei aqui no Cúpula Cast, que eu não falava pras pessoas que eu assistia anime, ou que eu
ouvia
música,
né, mano? Até eu.
De anime. E tipo assim, ó, e realmente, tipo, era um traço da minha personalidade, fazia parte de quem eu era, mas eu realmente me sentia com um medo de ser julgado então, ó, e olha que louco, na verdade é um medo de ser você mesmo, né, cara? Olha que profundo. E isso, que no meu caso era uma coisa besta, uma coisa idiota. Agora, tu imagina... com pessoas que têm que esconder quem elas são, porque, sei lá, a família vai reprovar, entrando num papo de, sei lá, sexualidade, coisa do tipo, sabe? Gênero, identidade. Então, e as pessoas ao seu redor, que são pessoas que, teoricamente, tu se importa muito, né, com a opinião delas, e elas te reprovam quem você é. Cara,
isso é muito errado.
É muito fudido.
Sabe por quê?
Como é que tu lida com isso, cara? Como é que tu lida com 14 anos?
A partir do momento que tu começa a fazer esse tipo de coisa, a tentar ser quem verdadeiramente tu não é, tu acaba não atraindo os teus semelhantes, tá ligado? Porque, por exemplo, na época de escola, eu sempre tinha aversão em mostrar que eu gostava disso. E o fato de eu mostrar que eu não gosto disso, eu não fazia amizades com o mesmo gosto que eu, entendeu? Então
pois
acaba que tu acaba te colocando no meio onde tu não gosta, né? Então, muitas das vezes, você, independente do momento que você esteja na sua vida, com 13, com 15, você tem que ser você mesmo e tem que, tipo, falar com amor das coisas que tu gosta pra outras pessoas que gostam da mesma coisa colarem junto, tá ligado? Às vezes o cara gosta de, sei lá, o cara gosta de Pokémon, por exemplo, e joga card game de Pokémon, e ele nitidamente mostra pros outros que ele gosta disso, ele acaba atraindo pessoas que também jogam isso, tá ligado? Então, é muito essencial isso pra vida inteira, velho. Você ser... Não é você ser você mesmo, porque isso é muito clichê, mas você ser autêntico, você expor aquilo que você tem dentro de você, o amor que você tem dentro de você.
Isso. Essa transparência, né, cara, que gera vulnerabilidade, né?
Uhum.
Que foi até a palavra que tu trouxe. Tu trouxe ela por causa da Brené Brown lá?
Brené Brown, que é uma autora de livros.
De livros, cara, é muito foda. O conceito de vulnerabilidade dela é muito foda, porque ela fala que, assim, a confiança é... tipo assim, confiar nos outros, que tá muito a ver com isso também, tem a ver com o papo aqui. Pra tu, se a vulnerabilidade é confiar aos outros aquilo que você julga importante. Então, tipo assim, contar um segredo seu pra alguém... é uma coisa importante pra você. E pra contar pra alguém, tu tá, tipo, sendo vulnerável. Tá se abrindo pra pessoa. Então, ter essa transparência... E é muito difícil tu conseguir fazer isso se tu tá num meio onde tu acredita que as pessoas vão te julgar. Se tu gosta de uma coisa que tu acredita que as pessoas vão te julgar. Que a sociedade vai te julgar. Então, Imob discute muito sobre isso, assim, sabe? Tipo, não pontualmente sobre isso, até, bom, dá pra dizer que pontualmente sobre isso também, mas é muito foda, e não só com esse personagem, a gente tem vários personagens passando por esse tipo de situação, né? Tipo, aquela menina do clube do Telepatia lá, né? A galera que é junto com ela ali, a própria Tsubomi, né? Que é a menina que o Mob gosta, ela é uma pessoa que é desinteressada, mas ela fica fazendo a cara de que ela é boazinha pra todo mundo, mas no fundo ela é meio que outra pessoa, sabe? Então meio que tá tudo dentro do que a gente tá conversando agora. E por isso que Mob é muito foda, porra. Olha isso, cara. Olha até onde dá pra ir com essa discussão, sabe?
Tá, podemos entrar agora então nos momentos finais?
No
eu tenho algumas coisas... Eu tenho uns questionamentos que eu não sei se eu não entendi ou se é assim mesmo.
Ah, cara, vamos conversar, vai.
Tsubomi.
Ok.
Esse personagem, eu tenho um certo problema com ele, que eu entendo que ele não... Como é que eu posso falar aqui?
Você tá falando da menina, né?
É, a menina, a Tsubomi.
Tá.
Ela é uma... É uma coisa... É tipo, é um personagem que representa um ideal, uma ideia, né? Porque ela serve pro Mob... Ela serve narrativamente pro Mob. ela não é uma personagem que, tipo assim, ela tem um desenvolvimento, né? Tipo, eu não vejo ela como um personagem bem humano, como os outros personagens que estão na volta do mob. Eu vejo ela como uma ideia, né? Partindo desse ponto, eu acho legal essa contextualização, até porque se o anime terminasse com o mob e ela namorando, bah, seria bad total.
Ia ser muito ruim o final do anime. Ia ser estranho.
Eu até cogitei, porque quando ele tava naquela forma...
Calma, peraí, muito ruim também não, pô. Ô, sacanagem! Cara, meu garoto, ele ia conseguir,
muito
bicho.
Muito ruim é uma palavra muito forte, mas tipo assim...
Ele ia conseguir, bicho.
Não ia ser, torce não ia pelos ser, brother. Não ia fazer sentido, tá ligado? Não ia fazer sentido.
É, sim, o arco, a mensagem é mais profunda e mais completa dessa forma que foi.
Pode continuar. Mas o fato é o seguinte, eu acho que, apesar de ela ser um ideal, uma ideia, eu acho que talvez o final seria mais foda ainda se contextualizasse mais o personagem, sabe? Porque o personagem, ele é muito seco na minha concepção. Ele é o personagem que menos foi trabalhado em 3 temporadas, tá ligado? Até o grupo de Psy foi muito mais trabalhado lá, a Tomi, o Haruto lá e o Mameta.
Deixa eu trazer um lado, Dude, que talvez possa balançar a tua opinião. Mas será que não é justamente proposital... Porque...
Pode ser, é isso que eu tô falando.
Na própria terceira temporada é discutido, tá, Mob, mas vem cá, o que que tu gosta nessa menina? E ele não sabe dizer. E nem a gente sabe dizer, porque a menina não tem... A gente não sabe nada da menina.
Ela é linda.
Então, não, ela é linda, ok. Mas ela é linda e ela foi parceira com o Mob quando eles eram pequenininhos. Então, mas é isso que a gente tem.
Mas eu entendo que não, né? É importante ela ter desenvolvimento. Eu só acho que seria foda, tá ligado?
Poderia ser importante se a intenção fosse... Eu acho, né? Aqui é minha visão, né? Se a intenção fosse, de fato, mostrar que, tipo, ela é uma personagem. Mas eu acho que a intenção nunca foi essa. A intenção realmente foi deixar ela rasa pro mob poder ter essas próprias reflexões do que ele curtia nela. Mas mesmo assim ele curtia e ele tinha que ir lá tentar. Ele tinha que mais uma vez sair da zona de conforto e levar a patada.
Eu acho que dá pra conectar com como ela é vendida como uma ideia de ideal. Eu acho que seria tipo a garota que todo mundo tem no ensino médio, por exemplo. Entendeu?
E o ideal é aquele negócio que não existe, que é raso, que é um negócio inalcançável, talvez, né?
Isso.
Então, eu acho isso legal, porque tudo que é tão ideal assim é porque não foi tão explorado, né? É superficial, porque não existe nessa parada, essa utopia, assim, né? Então, cara, legal, legal. Mas eu entendo. Só que, voltando, Dude, parando pra pensar naquela quebra de ritmo que teve do lance do Covinhas e ir pra esse arco, mas no fim tinha que ser esse arco, né? Se a gente parar pra pensar. Tinha que ser o conflito interior. Tinha que encerrar esse arco da Tsubomi. Então, apesar de não ter tido tão cara de final de anime, ele fechou bem a história, né? Ou tu discorda, tu não acha que...
Não, pra mim fechou bem. Eu acho que a questão que é trazida nesse último arco do o mob enfrentar ele mesmo, né? Eu interpretei como se fosse, por exemplo... A gente não pode reprimir o que a gente sente ou o que a gente é, né? E a partir do momento que o mob, ele fica naquele estado, ele só sai daquele estado quando ele entende que ele tem que aceitar as dores, né? Ele tem que ser vulnerável com as coisas, né? Ele tem que se entregar para as coisas. Porque até mostrado em flashback que ele brincava com a Tsubomi quando eles eram crianças, e o fato dele ter poderes é o que chamava atenção nela, e a partir do momento os poderes acabavam não chamando mais atenção... E ele reprimiu esse lado dele pra agradar uma pessoa, né? Então, acho que talvez até na vida... Dá pra botar isso até na vida, que muitas das vezes a gente se molda pras outras pessoas gostarem da gente. Quando, na verdade, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser 100% da gente. A gente tem que ser vulnerável. Até como a gente comentou antes, por causa que... Se você não for 100% você com as outras pessoas, você nunca vai ser 100% feliz, não. Mas você nunca vai ser 100% satisfeito consigo mesmo. Uhum. Não dá pra manter uma máscara de 50% dude e 50% outra pessoa, né, velho? E eu acho que isso casa assim, muito... Só pra concluir, eu acho que isso casa muito não, com o momento que... No final, o Reigen, ele é 100% ele pro mob, falando que não tem poderes. Pro mob ser 100% ele, e encarar o tipo que ele tem esses poderes, sabe? Eu acho isso muito, muito poético, muito foda.
Sim. Eu sempre falo no trabalho que, tipo, às vezes vem uma galera que... Porque eu treino pessoas, né? Às vezes as pessoas vêm e falam, a pessoa tá tendo uma semana difícil porque tá tendo um problemas pessoais. Contextualiza mais,
tu treina pessoas, fomento corporal...
trabalho com capacitação de vendas, enfim, né? Treina coisas, várias coisas. Vamos lá. Aí, quando eu tô conversando com as pessoas, às vezes a pessoa vem com o papo de que, eu tô com problemas em casa e não sei o quê, mas eu sei que eu tenho que separar, eu sei que no trabalho eu tenho que ser outra pessoa, não sei o quê. Eu sempre interrompo a conversa nesse momento e falo, cara. Eu sei que tá no senso comum e tá no, sei lá, na... Tá no boca a boca das pessoas esse lance de falar que na vida pessoal é uma coisa e no trabalho é outra, mas eu não acredito nisso, tá?
Eu não acredito nisso. Eu não acredito nem fundido que eu acredito nisso.
Todo mundo me dá uma quebrada a hora que eu falo isso, porque, tipo, cara, eu realmente não acredito nisso, tá? Então, tu é tu. Então, tu é tu fora daqui, tu é tu aqui, tá? Então, porque é muito fácil quebrar isso, é assim... Cara, vamos lá. O cara que, sei lá, que trai a mulher.
Bom exemplo.
O cara que trai a mulher, esse cara, ele tem alguma coisa complexa aí na personalidade dele. Alguma coisa errada, né? Vamos colocar assim. Muito não é legal. Errado. E esse cara, ele vai trazer esse comportamento em algum momento pra dentro da tua empresa, pra dentro do trabalho. É óbvio, isso faz parte do cara, sabe? Não tô dizendo que tá certo, tá, gente? Mas existe até... Não quer dizer que ele não pode mudar também. Mas... não tem essa de pessoal é uma coisa e profissional é outra, sabe? E aí, voltando por exemplo, do Dude, né? Voltando pro planeta Terra aqui, o que eu quero dizer é que não tem como o cara ficar fingindo ser quem não é, porque isso cansa, isso estressa, e é justamente isso que acontece em mob. A porcentagem vai subindo, porra, e eventualmente ela explode. E merda acontece. E ele se arrepende. Sempre que explode, ele se arrepende. Ele não quer que isso aconteça. Porque ele continua reprimindo esse lado e ele ele meio que não quer admitir que ele é essa pessoa também, sabe? Então, cara, excelente, velho. Não tem como. Conversa sobre muitas coisas, é muito amarradinho. Tipo, começo, meio e fim, assim. E não tem, cara, não tem.
E a cereja do bolo é ele tomando um fora e entendendo que a vida é assim, tá ligado? Você vai ser você mesmo e você vai se fuder querendo ou não, tá ligado? Mas...
Vai! E ele quebra, né, cara? Dói! Dói, ele, cara, chora.
Dói. Nossa, e cara, demais, e faz, velho, parte da vida, tá ligado? Você ser, exato, você mesmo e você se quebrar às vezes porque por causa de uma pessoa faz parte da vida, assim, né? E não é por causa que acontece isso que você vai parar a sua vida, tá ligado? Eu acho que não é nas decepções que... Cara, não é uma decepção que vai, tipo, arruinar a tua vida. Tem uma história, cara, essa história aqui... Já que tu foi pra Marte, eu vou pra Plutão agora. Tem uma história muito foda, vamos, que eu li recentemente, que é do, acho que, David Mustaine. Que... David Mustaine, ele era um adolescente de 20 e poucos anos, né? Em 1980. E ele participava de uma banda de heavy metal. E o sonho dele era, cara, até era tocar pros Estados Unidos inteiro, tá ligado? E uma vez, quase fechando o contrato com uma gravadora, ele tava voltando pra Los Angeles, que é a cidade deles, né? Ele foi expulso dessa banda, né? E cara, foda. Tu foi expulso da banda, de heavy metal, que o sonho dele era tocar por todos os Estados Unidos em shows lotados. E ele tava quase fechando com uma gravadora. E ele voltou a estacar zero, né? Foi uma decepção na vida dele. E a partir desse momento... Aquela banda que expulsou ele continuou seguindo o sonho, né? E o nome dessa banda era Metallica, né? Ele foi expulso do Metallica no começo de carreira. Se ele tivesse tomado essa dor pra si e não entendendo que aquilo é uma fase da vida e lutado, hoje ele não seria quem ele é, né? Hoje o David Mustaine, ele é o criador do Megadeth, né? Megadeth é uma das bandas mais famosas do heavy metal. Então, o David Mustaine eu tiro como exemplo de que nos piores momentos é que a gente tem que continuar lutando, tá ligado? Porque isso faz parte da vida, tá ligado? Essas decepções, uhum, que o Mob teve fazem parte da vida. Então a gente tem que continuar, sim, tá ligado?
Exato. E sempre se permitir sentir, né, cara? Eu acho que Mob também é muito sobre isso, assim. Porque ele é um cara que... De certa forma, o que ele tava reprimindo eram os sentimentos dele. E isso até fica bem claro... quando, porque ele percebe que quando ele se solta demais, ele acabava influenciando as pessoas ao seu redor por causa dos poderes dele. E foi quando ele machuca o irmãozinho dele, quando eles eram crianças e tal, ele começa a se fechar. Ele começa a ficar com a cara de mob, né? Que inclusive é uma piada que mob, mobu, no japonês, é meio que... É quase... Eu não lembro exatamente, mas é tipo como se ele fosse da multidão. É como se ele fosse um cara qualquer. Então, tipo, o apelido dele é tipo um cara qualquer, saca? E ele começa a se fechar e realmente pra não se destacar, ele tá se reprimindo, né, cara? Então, de novo, né, como o Dude falou, tem que olhar pras situações, tem que sentir, tem que evoluir, e mob é sobre tudo isso, cara. E por isso que mob é muito foda. Então, se você ouviu até aqui, velho, você não assistiu essa porra, você pegou, bom, spoilerzinho outro aqui, mas você não assistiu mob, cara, vai por nós. E vai assistir, mano.
É. Vai se por tu nós, não assistiu, tu é um lunático, né? Talvez nós estamos falando de um dos animes que mais vai ser lembrado daqui a 10 anos.
Cara, foda. Espero estar podendo
cara,
conversar
acho que, eu
sobre
eu acho que eu consigo botar... Tempo. Tem uma caixinha na minha cabeça que tem vários animes fodas. Tipo, Tengen Toppa Gurren Lagann. Tipo, Steins Gate. Eu acho que Mob, ele entrou, ele pulou dentro dessa caixinha.
Entra.
E... Tá ali do lado dos grandes, tá ligado? E eu fechei essa caixinha.
Cara, entra.
Por causa que ele sim é um puta anime pra tu recomendar agora. Que agora que ele tá completo,
cara,
né?
Exato. Pois é, 3 temporadas, né, cara? Dá pra matar, então, porra. Irado, cara. Irado. Se fosse pra fechar com uma notinha, dude. 10
nota? Puta, 100.
Excelente. Mano. Muito bom, velho.
100.
Muito bom.
Acho
muito
que 100.
Bom.
Não tem como não 100. Dar nota... Uma nota dessas, assim.
100. 100 é perfeito.
100 de 10.
100 é perfeito. Casou. 100/10. Perfeito. Não gostei, 100.
Não
mas
gostei.
Mas o Dude. E a pergunta relâmpago, tu tem pra nós, mano? Ou tu não tem?
Eu tenho. Eu acho que... O que faz pra você... O que faz pra você mob ser tão especial?
Olha aí. Quem não consegue responder tem que assistir.
É, isso é verdade, tem que assistir. O que faz pra você mob ser tão especial? Quer responder essa, André? Eu acho que a gente já respondeu já bastante, falando bastante sobre isso.
A gente já respondeu, né? A gente
mas
já
eu queria
respondeu,
saber, cara, eu queria saber das pode. Outras pessoas.
Perfeito, olha aí. Então vamos ajudar o Dude, gente. Comenta aí embaixo no YouTube, dá pra mandar também via Instagram ou outros canais, mas se você mandar no YouTube, pode ser que seu comentáriozinho seja selecionado aí pra ser lido. Né? Então tem vários comentários, a gente vai ler, comentar e discutir sobre vários. Provavelmente a gente vai relembrar alguns episódios gravados, né, Dude? Relembrar algumas coisas.
Provavelmente semana que vem já é o episódio dos comentários, tá? Só pra reiterar aqui.
Isso. Claro, semana que vem tá acabando o mês, né? Então, cara, você tem uma semana aí pra comentar uma coisa bacana aí nos episódios da Cúpula que você pode aparecer no episódio, beleza? E, cara, Dude, é isso. Mob Psycho, foda. Foda.
Tristeza, mano. Um buraco no meu coração foi feito. E agora quem irá substituir? Eu quero... Não. Só quero... Agora o pessoal que ficou até aqui, eu quero que vocês saibam que o Wano já tá escrevendo outra história e ela já tá sendo publicada, né?
E, é verdade, né, cara?
E já tô... E o pessoal tá falando que realmente tá muito bom. Então, eu estou... Não é que eu tô cravando aqui, cara. Eu tô pra dizer que o Wano pode se tornar, acho que talvez um... O único autor a só emplacar, tá ligado? Porque se ele conseguir fazer 3 obras emplacarem... O cara pode pedir música no Fantástico. É isso.
Curte, Dude. Versus é o nome da história. É uma história que se passa num mundo de fantasia em que os humanos são oprimidos há séculos por demônios liderados por Lordes das Trevas e seus 47 generais.
Caralho.
A humanidade, então, se junta para reunir 47 heróis entre eles para unirem forças e derrotarem as criaturas.
Agora, olha pra cá e vê se tu acha algum parente do Saitama do mob aí.
Nossa, o cara ali é muito parecido com o Reigen. O protagonista
Sério?
É muito parecido com o Reigen. Nossa, pesquisa aí pra tu ver depois.
Nossa, depois eu vou dar uma olhada aqui, velho.
Mas nossa, ó. Ele é muito parecido com o Reigen. E o carinha que voa do lado dele é muito covinhas, mano. Genial, velho.
Ai,
genial.
Ai. Mas tá bem no comecinho, né? Então acho que não vale muito a pena ler agora, né?
Ah, eu vou ler. Eu quero ler. Deixa eu ler.
Leia, então. Mas é isso.
Então.
Partimos?
É isso, gente. Partimos. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Um grande abraço. Não se esquece de comentar. Não se esquece de curtir esse episódio. E se inscrever no canal, caso você não se inscreveu ainda. E pra aqueles que ouvem no Spotify, gente, dá as estrelinhas lá no episódio. Não custa nada, é só uma vez que você tem que fazer isso. No episódio não, né? Você vai lá no Cúpula Cash, bota as estrelinhas que você acha que a gente merece, pra que o Spotify entenda que tem bastante gente ouvindo o Cúpula Cash e por isso ele recomenda mais e mais o programa. Valeu? Então, muito obrigado de novo. Um abraço, boa tarde, boa noite, bom dia. Falou.
Falou.